Leões, mais Julião de Sefá. Hoje vamos olhar para o jogo do Sporting na Taça da Liga frente ao Farense e campeonato frente ao Estrela da Amadora e mais alguns assuntos. Esse pod foi gravado em duas partes, sendo que sobre o jogo do Estrela estarei apenas eu. Também antes de começar, deixar aqui um aviso, esse podcast ficou, a parte do áudio do Ângelo não ficou muito boa, tivemos ali um problema no início e tentámos resolver e a verdade é que não ficou melhor e peço desde já desculpa por isso, tentei arranjar, mas de facto a qualidade não ficou a melhor, peço desculpa, mas é isso e vamos lá. Então vamos começar por esse... primeiro jogo da fase de grupos da Taça da Liga, o Sporting volta a enfrentar o Farense, que já tinha sido adversário na fase de grupos da época passada, onde o Sporting ganhou de forma expressiva por 6-0, tendo perdido na final diante do Futebol Clube do Porto. Esse ano já houve um confronto difícil e com bastantes golos, com o Farense, 3-2, na sétima jornada do campeonato. Voltámos a ter bastantes golos e no somatório dos dois jogos, essa época frente ao Farense, foram 11 golos marcados, 4 pelo Farense, 7 pelo Sporting. Avançando aqui para as opções para esse jogo, várias alterações, como era de esperar, realçar o Gonçalo Inácio a jogar no meio campo, só tínhamos visto na pré-época, e a fazer essa posição juntamente com o Daniel Bragança, ele que volta a ser também uma opção e com a braçadeira de capitão. Antes de deixar falar, Ângelo, muito rapidamente sobre a colocação de Gonçalo Inácio no meio, eu acho que pela falta de opções, Morita lesionado, também estará de fora em janeiro na seleção, parece-me que também poderá ser uma opção mais frequente nesse setor. Sobre o Bragança, eu acho que na ausência de Coates normalmente é o Inácio a assumir com a braçadeira de capitão, acho que aqui a Mourinho quis passar confiança a um jogador que tem qualidade, mas infelizmente tanto pela forma de jogar da equipa ou pelos colegas que não lhe dão muito espaço, acaba por jogar pouco, e a Mourinho quis passar também essa, mostrar que confia no jogador, dando-lhe a titularidade com a braçadeira de capitão. Ângelo.
Olá Mário, olá Leões. Sim, tocando nesses dois pontos que tu disseste, sendo um jogo da Taça da Liga e entrando agora num ciclo muito complicado de muitos jogos e jogos importantes, nomeadamente com o Derby na Luz na próxima semana, esperava-se aqui uma rotação da equipa. Está que obviamente essa nova aposta, por assim dizer, do Gonçalo Inácio no meio-campo, que nós já tínhamos visto na pré-época, mas creio que em jogos oficiais ainda não tinha acontecido, e creio que não temos dúvidas que foi um teste que o Gonçalo Inácio passou com sucesso. Para mim foi dos melhores em campo pelo Sporting. Em relação ao que estavas a dizer de poder ser aqui uma alternativa para mais jogos, sim, acredito que sim. No entanto, não acho que entre, por exemplo, na ausência do Morita em janeiro, porque não estou a ver a fazer a mesma coisa que o japonês faz. Aqui vejo o Gonçalo Inácio mais como, entre aspas, uma alternativa ao Yulman do que propriamente ao Morita, porque sendo um jogador também mais alto e obviamente o Gonçalo Inácio mais alto e mais pesado, também um pouco mais lento que o Morita, acho que não vai conseguir entregar o mesmo que o Morita entrega, mas será uma alternativa bastante viável, quiçá a única alternativa viável que temos para o mesmo perfil do Yulman será o Gonçalo Inácio, que além de conseguir trazer a recuperação de bola e a contenção que o Yulman já traz, acho que acrescenta mais que o dinamarquês depois na saída de bola e nomeadamente no espaço longo. Terá se calhar menos chegada à área e menos remate que o Yulman, que já demonstrou ser bastante forte nessa vertente do jogo, mas acho que no passo longo e mesmo no passo curto e a sair da pressão poderá ser superior ao dinamarquês. Em relação ao Bragança, sim, o facto de ter a braçadeira de capitão, acho que foi mesmo isso, acho que é um prémio ou um incentivo para o jogador que veio de uma época que nós sabemos que foi a pior época possível para um jogador, a época completamente perdida pela lesão e que agora está a pouco e pouco a voltar a ganhar o seu espaço no plantel. Acho que já tem um lugar um pouco mais acima do que tinha antes da lesão, já é muito mais utilizado do que era antes da lesão. Ainda me parece um pouco curto para ser considerado um titular da equipa, mas é sem dúvida alguma não só uma alternativa bastante viável, bastante sólida, como é um jogador que traz coisas que tu não vês em mais nenhum jogador do plantel. Aquele lugar fácil, uma técnica e uma visão de jogo muito apuradas. Há que ainda lhe falta um pouco de intensidade, que ele até demonstrou no início da época. Falta-lhe ainda essa intensidade, essa cura física, essa força física. Mas é um jogador que eu acho que não temos, se calhar, o único jogador assim mais ou menos semelhante com o Bragança, talvez seja o Pote, em termos daquilo que pode dar ao jogo na construção e na visão de jogo. Mas lá está, e depois vamos entrar naquela questão de ter que recuar o Pote para o meio-campo, que já falámos aqui várias vezes e que eu não sou particular fã. Mas sim, acho que é uma boa motivação para o Bragança para continuar a crescer como tem vindo a crescer.
Sim, antes de avançar, Charles, deixa-me só acrescentar sobre aquilo que tu disseste do Inácio. Eu não concordo, eu acho que o Inácio pode substituir o Morita, no sentido em que o Yeoman passava a jogar um bocado mais subido, até porque ele já fez isso com o Morita. E nós já vimos o Morita a jogar muito mais recuado e vice-versa, ou seja, haver ali uma troca. E com o Inácio, provavelmente não haveria tanto essa troca, mas o Inácio passaria a ser aquele jogador mais, por exemplo, como foi o Palhinha. E eu acho que nós até ganhámos com isso. Da forma de jogar, acho que ganhámos em ter ali o Inácio, fecha muito mais o meio-campo do que
Sim.
tanto o Yeoman como o Morita. Por isso eu acho que o Inácio pode jogar com o Yeoman e acredito que vamos ver, a não
Não,
ser
isso
que o
eu acho
Sporting
que sim.
vá ao mercado.
Isso eu acho que sim, até se quiseres um meio-campo mais musculado e mais alto, não sei até se não será o meio-campo titular no derby, se quiseres ter ali um meio-campo mais forte e mais alto.
Sim, se o Morita não tiver, é
Portanto, aí
muito
sim.
provável.
Pode substituir o Morita. Quando digo que não acredito que substitua, é para dar o mesmo ao jogo que o Morita dá. Aí não vejo, aí vejo se calhar o Pote ou o Bragança como alternativas mais viáveis para isso. Mas sim, vejo claramente possível jogarem os dois. Aliás,
Sim.
se foi possível e resultou muito bem jogar com Paulinho e Gyökeres ao mesmo tempo, acho que também é possível jogar com Gonçalo Inácio e com o Yeoman.
Sim.
Em relação ao jogo, eu acho que foi a exibição mais bem conseguida do Sporting esta época até agora, em termos de qualidade de jogo e de muitas ocasiões de golo criadas. Na primeira parte, acho que o jogo demorou um pouco a arrancar, e o primeiro lance que eu queria aqui destacar tem a ver com o penalti que foi revertido sobre o Mateus Reis, e a meu ver, bem revertido, dado que foi um mergulho para a piscina do Mateus, e que ainda bem que foi revertido, e ainda bem que o Mateus depois viu o amarelo por simulação. Não gosto de ver jogadores do meu clube a tentarem forçar penaltis e cavar penaltis onde eles não existem. Mas a partir daí acho que foi uma exibição muito bem conseguida, várias ocasiões de golo criadas que eu acho que só não deram golo por alguma hesitação no momento do remate, a fazer lembrar um pouco a época passada em que o Sporting quase que tinha que pedir licença para rematar à baliza, e tinha várias ocasiões de golo ou várias chances em que a baliza estava disponível, e por querer ajeitar um bocadinho mais a bola ou dar um toque extra, a bola acaba por ser cortada ou o remate acabava por ser bloqueado, mas ainda assim foi uma exibição muito positiva por parte do Sporting. Depois acaba por ter o mérito e também, claro, aqui um pouco de sorte por conseguir marcar dois golos quase de rajada, por assim dizer, e colocarem ali o jogo não resolvido, mas muito perto disso ao intervalo.
Sim, essa parte aí que disseste do amarelo a Matheus Reis, completamente de acordo. Eu concordo, não é penalti. O árbitro, muito bem. Acho que é pena que os árbitros não tenham sempre essa postura no campeonato português de sancionar o jogador que tenta enganar o árbitro, tenta ludibriar o árbitro com essas simulações mais vezes com amarelos, e se for necessário até um segundo amarelo que resulte na expulsão, porque o que eu vejo é dá-se amarelo por simulação, mas é muito raro e dificilmente recebem um segundo. E provavelmente agora voltamos a ver um amarelo por simulação lá para a 30ª jornada. É muito raro em Portugal receber um amarelo por simulação. E aqui, muito bem.
Sendo que não é raro as simulações acontecerem, né? Porque se
Sim.
fosse raro porque há pouco jogador a simular, seria normal. Agora,
Sim, exatamente.
quem vê o Campeonato Português e os jogos do Campeonato Português, fica a ideia que pelo menos um por jogo devia acontecer.
Exatamente, exatamente. E não é o que acontece. E por isso aqui muito bem o árbitro, e que fosse sempre essa a postura, e provavelmente os jogadores fariam isso muito menos vezes. Agora, em relação ao jogo, é isso. Foi um jogo sempre controlado pelo Sporting. Eu acho que desde cedo mostrou muita vontade de ganhar, e acima de tudo de marcar golos, porque algo que vimos durante os 90 minutos, mesmo quando a equipa entrou em ritmo de gestão, nunca deixou de criar perigo, sempre muito forte nas recuperações de bola, não deixar o Farense respirar, que na primeira parte, sinceramente, não me recordo de ter rematado. E mesmo quando chega aos golos, que são golos completamente, na minha opinião, caídos do céu, voltámos a sofrer dois golos completamente evitáveis, tal como aconteceu no jogo do campeonato frente ao mesmo adversário, ao Farense. Um deles novamente pelo Matheus Oliveira, ele que já marcou três golos ao Sporting. É engraçado porque ele agora leva cinco golos na época, sendo o melhor registro da carreira. Eu acho que ele tem que agradecer ao Sporting. Na segunda volta contra o Sporting, ainda pode chegar ao 7. E fazer aqui um brilharete numa época incrível a nível individual, porque de facto, três golos contra a mesma equipa é um feito. Mas a verdade é que o único lance de perigo, na minha opinião, que o Forense conseguiu explorar assim um desequilíbrio, foi aos 71 minutos. Foi ali um cruzamento para a área do Sporting, porque o Sporting acho que esteve sempre coeso defensivamente, depois fartou-se de encontrar espaços para explorar. Se tivesse concluído melhor, teria marcado bem mais. E depois também só quero aqui mencionar, não sei se vais querer falar mais sobre os golos, mas eu, sobre três dos quatro golos marcados, Victor Gyökeres, primeiro hat-trick, já leva 11 golos em 10 jogos. Assim, melhor arranque na história recente, só o Pedro Gonçalves, que chegou, para termos uma ideia, aos 10 golos em 9 jogos. E claro, ainda não bate o Mário Jardel com 10 golos em 6 jogos, isso que é um absurdo, 10 golos em 6 jogos que fez em 2001. Pronto, há muita coisa a destacar dos golos, de todos os golos, mas eu acho que só quero mencionar aquela bolinha do Pedro Gonçalves para o Gyökeres no quarto golo, que é de uma qualidade que só o trabalho do Gyökeres depois é que está à altura, com aquela finalização incrível. Mas é isso, não sei se queres complementar mais uma coisa. Ou falar aqui dos golos
Sim,
marcados.
em relação ao Gyökeres, sim, acho que ninguém. É claro que quando se fala do investimento que foi feito na casa dos 20 milhões por um jogador, ainda para mais um jogador para o Sporting, que não tem a capacidade que Benfica e Porto já demonstraram ao longo dos anos de ter estes investimentos de forma regular, a expectativa que havia em cima do Gyökeres no início do ano era muito alta, e quando isso acontece tem tendência a prejudicar o jogador, não é? Porque põe-se uma pressão demasiado grande no jogador. Mas eu acho que mesmo os adeptos mais esperançosos no Gyökeres, acho que nem eles estavam à espera de um arranque tão bom do sueco, e o impacto que ele tem ou está a ser incrível. Nós falámos aqui na altura da contratação que, pelo menos no papel, em plano teórico, o Gyökeres tinha as características indicadas para fazer moça no contexto nacional, que era um jogador muito forte fisicamente, que ia ser capaz de massacrar as defesas adversárias, e está a cumprir, e até agora tem sido um arranque fantástico. Acho que a única coisa que se pode apontar ao Gyökeres neste início de época é também aquilo que já tinha sido identificado na altura da contratação, que é um ponta de lança que é a única falha ou o único momento que se calhar que ainda tem que melhorar Tem a ver com o jogo aéreo, a finalização de cabeça, que foi algo que ele ainda não conseguiu demonstrar, mas em tudo o resto é fortíssimo. Tem aquele faro de gol de aparecer para dar o último toque, marcar aqueles golos mais à ponta de lança, mas depois traz muito mais que isso. E acho que o último golo, o terceiro golo que marcou contra o Farense, espalha bem isso, que é correr quase meio campo sozinho, um para um. Tirar o defesa da frente e colocar a bola no ângulo da baliza. Acho que é um golo que demonstra as características físicas já de um jogador que já tem alguns minutos nas pernas neste início de época, e que já com 60 e tal minutos de jogo nessa partida consegue tirar ainda esse esforço e colocar a bola na gaveta. Acho que é um indicativo do espécime físico que o Joker é e acho que vai ser uma época que facilmente, esperamos que nada acontecendo pelo contrário, mas que facilmente vai atingir os 25, quiçá 30 golos no total, e será sem dúvida a melhor contratação
Está já a dar
da
um bocado de azar. Eu não diria isso, até porque aquilo que
época. Pois
me lembrei
é,
agora,
lá está.
o Pedro Gonçalves teve um início, um arranque até melhor em golos do que o Gyökeres. Eu acho que estás a dizer um bocado arriscado e estás aqui
Arriscado é sempre,
Sim, não, eu
mas é
não,
assim,
não diria isso. Eu acredito
o Pedro Gonçalves,
Sim, Pedro Gonçalves joga
embora
ponta
tenha
de
tido esse
lança,
arranco,
não era avançado, mas.
exato, joga mais
Ainda assim,
afastado, mas
não, não
pronto.
vou apontar para esse número de golos. Acho que o Gyökeres tem tudo para ir fazendo os seus golos, ajudar o Sporting. Eu prefiro ser mais contido nisso. Acho que tu tem tudo para correr mal, sendo sincero. Acho que
Não, não.
o Gyökeres tem tudo para ajudar muito o Sporting. Eu não aponto para esses números de golos. Acho que esses números são de um nível assim muito elevado. Tudo que seja mais, para mim, tudo que seja mais de 25. 25 ali a bater nos 30 golos numa época, isso é mesmo.
25 golos, pois, certo? 25 golos acho que será uma margem atingível e já será ótimo, não é? Um jogador
Sim, mas eu lá está,
atingir
quer
até
dizer,
essa
não
margem.
estou a apontar para números, estou a dizer que esses números já seriam. Tudo que seja acima desses números são. De jogadores de outro patamar, que eu não estou a dizer que o Gyökeres não pode chegar, mas eu não, simplesmente não quero estar a lançar essas previsões. Não, acho que o que importa mesmo é olhar agora para o que o Gyökeres já fez, e não tentar dar aqui um bocado de azar com essas previsões, que normalmente correm sempre um bocadinho mal, para o nosso lado, principalmente. Agora, pronto, para finalizar, não tenho mais nada para dizer. Acho que foi um jogo onde o Sporting teve sempre muito bem. Eu gostei muito da seriedade e da postura mesmo dos jogadores que não têm jogado tanto, sempre com muita intensidade, a vontade de ganhar. Apenas golos sofridos, continuamos a sofrer sem permitir quase nada ao adversário. Tem sido uma constante essa época também. E o Sporting já tem praticamente a passagem à final fora assegurada. Pode perder o jogo com o Tondela por um golo de diferença, por isso, muito bom. O Sporting garante aqui a passagem na fase de grupos da Taça da Liga, logo no primeiro jogo. São dois jogos só. Eu no último podcast disse que eram três jogos, mas são três clubes, o Sporting, três equipas. Sim, o Sporting não pode jogar contra o Sporting, por isso são só dois jogos. No ano passado é que eram quatro grupos, esse ano passaram para três. Mas eu concordo com aquilo que o Ruben disse na conferência, que isso está feito. A Taça da Liga está feita para estarem os quatro primeiros
Ah, sim,
classificados na
sem
final
dúvida
fora,
alguma.
claramente, não é? E ainda mais com um grupo de três, ainda mais. Facilitador desses clubes passarem, embora que o Braga por acaso acabou por empatar, mas ainda assim pode seguir, mas de facto acaba por ser uma passagem, eu diria, mais facilitada para esses quatro primeiros clubes. Mas é isso. O que importa é que o Sporting acho que fez um bom jogo, mostrou, como eu disse, seriedade. E tem agora a passagem, não vou dizer assegurada, nunca se sabe, mas praticamente assegurada. E espero que contra o Tondela mostre a mesma postura. Ângelo, finalizar antes de avançar.
Sim, ia tocar nesse ponto que falaste acerca do momento defensivo. Sim, é verdade que o Sporting este ano está muito mais sólido defensivamente do que esteve nas últimas duas épocas, principalmente na última época. Aqui o único fator negativo nesse aspecto é que parece que Lá está, é muito bom nós estarmos a conceder muito poucas oportunidades de golo aos adversários. Não foi só neste jogo do France, mas no, nos outros jogos também. Concedemos muito poucos espaços e muito poucas oportunidades ao adversário. Mas parece que neste momento tudo o que vai à baliza entra, e
Pois,
principalmente com o
exatamente.
France,
É,
quatro
não
golos
concedemos
excluídos em
quase
dois jogos.
nada e depois nós não temos golos. Não há justificação para os golos que nós temos sofridos, na minha opinião.
Certo.
Naquilo que permitimos, não há uma justificação. Mas também não quero falar de azar. Sinceramente, também não quero falar de azar. Faz parte. Acho que também houve ali a espaços, houve alguns erros que o Sporting permitiu. Que mesmo nesse jogo o Farense chegasse à frente, mas ainda assim é facto, o Sporting não permitiu para que não permitiu chances suficientes para ter sofrido esses golos e esses dois em concreto, na minha opinião. Antes de avançar para os destaques, Ângelo, eu quero aqui falar de uma coisa que me esqueci também no último podcast sobre o Ruben Amorim. Que no Bessa tornou-se o segundo treinador do Sporting com mais vitórias, com menos 22 jogos que o Paulo Bento, e é agora o terceiro treinador com mais jogos da história do clube, 174 frente ao Estrela, o Paulo Bento com 194, ou seja, o Ruben Amorim em princípio deverá passar o Paulo Bento ainda essa época também e vai se tornar o segundo treinador na história do Sporting com mais jogos e o segundo com mais vitórias. Acho que é um dado impressionante aquilo que o Ruben tem feito desde que chegou ao Sporting e já está na história do clube.
Sim, sem dúvida. Aqui eu acho que há dois pontos, ou duas formas de olhar para isto.
E eu sei
Ponto
que tu
um.
vais olhar, que é temos poucos treinadores, não é que ficam muito tempo.
Exato.
Sim.
Ponto um, dar mérito ao
Claro.
Ruben Amorim, porque tem que estar a fazer um bom trabalho para conseguir este marco. E eu acho que até mais marcante do que ser o treinador, ou neste caso ainda o terceiro treinador com mais jogos na história do Sporting. Que isso é interessante, mas eu acho que mais importante que isso é já estar também no topo de treinadores com mais vitórias e estar a atingir esse topo mais cedo do que os treinadores que estão acima dele. Depois tens o reverso da medalha, que é exatamente isso que estás a dizer, que é, infelizmente, porque é um sinal da instabilidade que o clube vive já há décadas, acaba por ser mais fácil, entre aspas, um treinador atingir esta marca no Sporting do que, por exemplo, no Benfica ou no Porto, infelizmente. Também é verdade que, estando a falar do campeonato português, também é muito complicado tu agarrares um treinador durante muito tempo, porque se tu queres agarrar um treinador durante muito tempo, é porque esse treinador está a fazer um bom trabalho, né? Tu não irias querer aguentar o Ruben Amorim 4, 5, 6, 7 épocas se ele não estivesse a ter sucesso, né? Se estivéssemos todos os anos a ficar em quarto, em quinto, em sexto lugar, não é? Se estiveres a fazer um trabalho acima da média, ou um bom trabalho, também é mais fácil saíres para um clube maior, onde também recebas melhor, do que estamos a falar de ter um treinador a fazer uma carreira longa, como tiveste, por exemplo, como tens muitos exemplos em Inglaterra, tiveste o Arsène Wenger, tiveste o Ferguson, etc., que, estando nos clubes em que estavam, não era muito mais difícil aliciá-los para sair. Mas sem dúvida alguma é muito interessantes estes números que o Ruben Amorim está a fazer à frente do Sporting, que esperemos que durante mais uns anos, enquanto as coisas corram bem, e gostaria de ver. Acho que atingir o máximo de jogos à frente do Sporting, ser o top 1, por
O
assim dizer,
primeiro acho que é quase
vai
impossível. Se não me
ser,
engano, é quase
pois vai ser.
300.
Exatamente, vai ser muito complicado,
Sim, isso.
mas gostava de o ver a subir na,
Ou o segundo.
na, no ranking não só de jogos como de vitórias.
Sim. Eu acho que ele vai
Aliás,
ficar.
mais do que nos jogos, nas vitórias.
Sim, eu acho que, pronto, no final dessa época, em princípio, eu creio que são 20 jogos, por isso eu acredito que ele vai estar em segundo. Agora, se
Sim,
não. Se...
assumindo que nós vamos fazer 55, 60
Sim,
jogos,
sim, sim.
talvez. Faltam 40.
Mas defender um bocado aquilo que eu estava a dizer, esses números dos esse número de jogos do Ruben Amorim, Defendendo um bocado isso, eu acho que se tu olhares para, no geral, para os clubes médios e pequenos na Europa, quantos treinadores tens que ficam muito tempo? Não tens muitos, porque se o treinador
Pois é, isso é
fica
isso.
muito tempo, se o treinador tiver, é como estavas a dizer, se ele tiver sucesso, ele sai. O treinador para ficar muito tempo
Ou seja,
significa que é regular. Que é um treinador regular, ou não sei, há uma coisa, pode não ficar muito tempo, é raro, é muito raro. E no Sporting também é verdade que não há muita estabilidade, não se dá tempo a essa regularidade ao treinador para trabalhar. Mas se vires no Benfica, o top do Benfica ou do Porto, provavelmente também deverá ser mais ou menos o mesmo. Temos agora o caso do Sérgio Conceição, que está há muito tempo no Porto, mas e tivemos o caso do
também
Jorge
tiveste
Jesus.
os anos do sul.
Mas é
Exato.
raro, é muito raro. Ou seja, acho que os treinadores em Portugal não ficam muito tempo, por isso eu não vou tanto por aí que seja uma coisa particular do Sporting. Acho que é uma coisa do futebol, sinceramente. Do futebol português.
Sim,
Por isso
ou
dou.
português, certo, claro.
Por isso até dou alguma relevância a esse número de jogos do Amorim. Por isso mesmo, porque acho que é normal. Em Portugal os treinadores não ficam assim tanto tempo nos clubes e acho que o Ruben até já ficou, até acho não, ficou, claro, já acima da média, porque a maior parte dos treinadores, até mesmo com a idade do Ruben, já teriam saído. E o Ruben ainda por cima já renovou duas ou três vezes e por isso também mostra essa vontade de continuar. E pronto. Mas era só isso. Falar desses dados que acho que são importantes. Esses dados históricos do Ruben Amorim, que, como eu disse, já está marcado na história do Sporting, muito além dos títulos que conquistou por tudo que já fez. E agora sim, Ângelo, os teus destaques desse jogo frente ao Farense.
Bom, como MVP, acho que não vai haver grandes surpresas, não é? Tem que ser claramente Gyökeres com 3 golos e mesmo além dos golos, para não parecer que nós aqui só olhamos depois para a estatística, ver quem marcou, quem assistiu e dar os destaques olhando exclusivamente para isso. Foi mais um jogo de enorme trabalho da parte do Gyökeres, além do lance dos golos, dos lances dos golos. Muitos lances em que é o Gyökeres a trazer a bola para a frente, há um lance logo no início da segunda parte em que é mais uma vez Gyökeres contra o mundo e consegue trazer a bola sempre encostado ao flanco esquerdo, passar por dois defesas do Farense e entregar a bola em excelente posição, creio eu, na altura para o Daniel Bragança, se não estou em erro. É um jogador que está claramente muito acima da média do que vemos em Portugal. Eu acho que não é escândalo nenhum, nem é absurdo dizer que é de forma destacada o melhor ponta de lança a jogar em Portugal neste momento, até por larga margem, diria. Uma excelente contratação. O scouting do Sporting aqui acertou 100%. Foi uma excelente contratação. Depois, como destaque positivos, tem Trincão, muito em jogo, muito envolvido nas trocas de bola, sempre a causar desequilíbrios. Aqui o único ponto não tão positivo que eu entrego ao Trincão neste jogo tem a ver no momento da definição. Sempre mais um toque, mais um controle de bola que às vezes não lhe permitiu marcar, mas esteve envolvido em inúmeros lances de perigo. Destaco um remate que ele faz à entrada da área que dá uma excelente defesa do Ricardo Velho, que seria um grande golo, e acho que esteve muito bem em média no jogo. E depois destacar também Gonçalo Inácio, aqui também confesso este destaque tem não só a ver com a exibição que foi boa, claro que sim, mas acho que ganha aqui uma preponderância maior quando estamos a falar de um jogador que jogou, entre aspas, fora de posição, se bem que não acho que não se pode dizer que tenha sido uma adaptação, porque não foi por lesão ou por suspensão de algum jogador, foi uma opção técnica de colocar o Inácio ali. E acho que foi notório que é um jogador que tem capacidade para jogar naquela posição. E para mim foi, e por isso daí eu dar o destaque, para mim foi o patrão do meio-campo do Sporting. E ter um jogador que está a jogar, lá está, volto a dizer, em teoria fora de posição, e ser, a meu ver, o melhor elemento daquele setor, acho que é digno de registro. Uma exibição excelente do Trincão, não só defensivamente, mas também depois no passe longo e no passe curto, acho que foi muito importante para o Sporting.
Pronto, eu tenho três destaques que são os mesmos, depois acrescentei mais um, que é então a MVP ao Gyökeres, como tu disseste, grande jogo, não só na finalização, mas também na criação, mas não há muito mais a dizer. O Francisco Trincão também gostei bastante, depois foi-se notando um bocado o seu desgaste, mas teve muito bem a forma como criou oportunidades. É verdade que não teve tão bem a finalizar, merecia ter marcado. Foi ele que descobriu o primeiro golo e que também ganha depois o penalti. Gonçalo Inácio também gostei muito, jogar no meio-campo, um jogo muito competente defensivamente. Houve ali momentos que até que subiu e conseguiu acrescentar, mostrar que tem qualidade, também pode subir, principalmente ali no início da primeira parte. É um jogador também com bastante qualidade com bola. Gostei muito do Inácio a jogar ali e gostava de ver e quero ver mais, espero ver mais vezes.
Continuidade, né?
Sim. Gostei bastante. E até acho que traz mais estabilidade à equipa defensivamente. Daniel Bragança, que foi o que eu adicionei, que tu não deste destaque, volta a ser titular depois do Sturm Graz, que não foi um jogo assim muito feliz. Aqui acho que fez um jogo onde conseguiu encontrar mais passes, conseguiu mostrar mais do seu talento com bola. Também gostei da sua postura nas recuperações, acho que esteve muito bem. Por isso eu decidi dar um destaque positivo ao Daniel Bragança. Ângelo, se queres dizer mais alguma coisa, ou o teu destaque negativo.
Ia só tocar muito
Sim, força.
rapidamente na questão do Gonçalo Inácio. Sim, eu acho que vai ser muito importante. Foi aquilo que dissemos no início do podcast. Eu acho que vai ser muito importante em momentos em que queiramos um meio-campo mais forte. E eu acho que para também tirar ilações mais conclusivas deste posicionamento do Bragança, eu acho que vai ser preciso vê-lo num contexto mais exigente, por assim dizer. Ou seja, nós vimos o. Eu estava a dizer Bragança, mas queria dizer Inácio, desculpa.
Sim.
Vê-lo num contexto mais exigente, porque lá está, nós vimos na pré-época que é óbvio que os jogadores estão motivados para fazer o melhor, mas não deixa de ser um jogo de pré-época, não há tanta pressão nem tanta exigência, por assim dizer. E vimos, tudo bem que contra uma equipa da primeira divisão, mas num contexto de Taça da Liga, que eu acho que os jogadores também jogam com menos pressão do que num jogo para o campeonato ou para a Liga Europa, por exemplo. Seria importante vê-lo para tirar conclusões mais sérias deste posicionamento e da qualidade do Inácio neste posicionamento. Seria importante vê-lo num jogo mais exigente, mas não tenho dúvidas que será
Sim.
capaz de entregar valor.
Sim, eu concordo, concordo. Teu destaque
Em
negativo,
relação.
então.
Sim, em relação aos destaques negativos, eu sei que não tens, portanto vou ser aqui o mal da fita,
Sim, mas eu também
mas.
tenho alguma coisa para falar sobre isso, porque o teu destaque negativo acaba por estar ligado aos dois golos sofridos, né?
Certo, aqui não pude evitar de dar o destaque negativo ao Franco Israel, porque acho que é muito mal batido em ambos os golos, e foi aquilo que falámos há pouco. Ou seja, estamos numa fase da época, ou estamos numa época em que o Sporting felizmente parece estar muito mais consistente defensivamente do que esteve na época passada. Embora mesmo neste jogo do Farense eu tenha visto vários lances em que aconteceu uma coisa que acontecia muito na época passada, que era veres um buraco muito grande no meio-campo, mas depois a equipa é muito mais capaz de estancar esse buraco, essa transição do adversário do que era o ano passado. Mas depois parece que tudo o que vai à baliza é golo, e neste jogo foi mesmo. Eu acho que deve ter havido dois remates à baliza enquadrados do Farense e foram ambos golos.
Foram seis, foram seis.
Enquadrados?
Sim. Segundo as
Ok, não.
estatísticas aqui da transmissão da Sport TV, não há estatísticas.
Não tenho memória de outros lances, mas acredito que sim.
Sim, eu também
Mas
não,
lá
mas
está.
as estatísticas da Sport TV davam seis remates enquadrados.
Podiam ser lances indefensáveis, e aí não há nada a dizer, mas acho que não foi o caso em nenhum dos dois. Acho que é muito mal batido em ambos os lances. O Israel era um guarda-redes que eu já nas duas últimas temporadas eu via potencial e achava que era um jogador que mais ano menos ano poderia estar a discutir a titularidade com o Adam. Não me chocaria. Eu vi boas exibições do Israel nas duas últimas épocas, mas esta época parece estar um bocadinho aquém. Parece não ter dado o salto que seria expectável, e neste jogo em particular, a meu ver, esteve mal. E é um problema, eu acho que está a ser um problema que vai ser urgente resolver a médio prazo, porque mesmo esta época do Adan também está a deixar um pouco a desejar. E já o ano passado, embora tenha em alguns jogos salvo o Sporting e ganho alguns pontos, entre aspas, sozinho, também houve vários jogos em que esteve mal. E nesta época também já voltou a acontecer, portanto, o Sporting poderá ter aqui um problema
Sim,
em mãos que precisará
não,
de ser resolvido.
eu acho que não vai haver nenhum problema. Acho que esse problema vai ser resolvido quando o Adá deixar de ser uma opção. Aí vamos ter uma opção, uma nova primeira opção. Eu acho que para já não é um problema, pelo menos a mim não me preocupa muito. Mas agora, assim, a dificuldade de ser guarda-redes de equipa grande é mesmo isso que tu disseste: é
Exatamente,
o
concordo.
Farense não faz. Concordas com assim? Eu não disse nada.
Não, concordo com o que estás a dizer. Quando és guarda-redes num clube grande, tens este problema, que é, se calhar não és chamado a intervir
Exatamente,
muitas
era
vezes.
mas eu não tinha dito, preveste o que eu ia dizer, é. Mas pronto, não, é que eu não tinha dito e tu disseste concordo, mas foi, era
Já
exatamente isso que eu ia dizer.
fiz.
Não, era exatamente isso que eu ia dizer. O problema de ser guarda-redes de equipa grande é que podes estar sem ter que fazer nenhuma defesa, dois remates e sofres dois golos. Era isso que eu ia dizer. Tu antecipaste antes de eu acabar de dizer,
Sim.
mas já estavas a ler, já é muito tempo, muitos podcasts, já.
Isto não está a ser gravado em direto, tá?
Sim.
Eu
Portanto,
já ouvi este episódio.
já lês o meu pensamento. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Agora, sobre o Franco Israel, ele sofreu 12 golos em 11 jogos. Eu vi muita gente a falar disso. Pá, e eu pensei, bem, aquela frase, né? Com verdade me enganas, porque isso aqui não quer dizer nada. E eu, como tenho algum tempo livre, fui ver todos os 12 golos sofridos. Não tinha nada para fazer e
Sofres
passei.
11 gols, se eles são todos indefensáveis, estar lá o Israel ou o
Sim,
Neuer e a dar aumento.
ele
É preciso saber que os
sofreu
outros pontos.
12 golos. Eu fui ver os 12 golos, pronto. Dois são de penalti, logo aqui, pronto, não há nada a dizer.
Certo.
Na minha opinião, ele sofreu 0 golos de erros claros, ou seja, aquilo que é um erro mesmo, pá, que não há nada a dizer. Que é, pá, é, sei lá, o Adai Marseille, por exemplo, aquela bola que ele entrega, para mim aquilo é um erro claro. O Fran Israel não teve nenhum erro claro. Agora, ele podia ter feito mais. Podia nos dois golos contra o Farense, no terceiro golo na derrota contra o Marseille por 4-1, no primeiro golo contra o Benfica na época passada no empate a 2, na 33ª jornada, e no golo do Vizela na época passada à 34ª jornada. Ou seja, dos 12 golos, 5, na minha opinião, ele devia ter feito mais. Isso é apenas a minha opinião, ou seja, pois cada um vai ver e vai ter outra opinião. Mas para mim, 5 golos dos 12, ele devia ter feito mais. Agora, não sei, Ângelo, o que é que tu achas? Por isso, aqui só confiando na minha opinião que tu não viste, achas que é mau, achas que é bom, achas que o.
Eu não tenho memória de todos esses golos que
Tens de
mencionamos,
confiar em
honestamente.
mim? Vais ter que confiar em mim.
Certo, exatamente.
Aqui vais ter que
Agora,
confiar em mim.
a minha opinião foi aquilo que disse há pouco. O ano passado gostei, em geral, do que vi do Franco Israel. E vi nele, ou pareceu-me ver nele, potencial para, não sei se nesta época, se na próxima, se daqui a 2 anos. Ser um guarda-redes em que tu conseguias entregar com confiança a titularidade da baliza do Sporting. Este ano, pelo menos este, mas lá está, foi este jogo e todos os jogadores têm maus jogos, não é? O Israel pode ser titular amanhã, que eu não acredito, mas pode ser titular amanhã frente ao Estrela e fazer um jogão.
Como assim, frente amanhã? Esse podcast está a sair segunda, hein?
Certo, mas já fizeste esse tipo de coisa. Todos os jogadores têm jogos maus e podemos estar aqui a falar do Joker é ter falhado os três lances em que marcou, ter mandado a bola para a bancada, né? Estávamos aqui a dizer que tinha sido um mau jogo. Não é isso que vai retirar o mérito ao Franco Israel. Aqui o que me preocupa era isso que eu estava a dizer, que é tu neste momento, a meu ver, o Israel, eu acho que ainda não está no ponto que pode ser o titular absoluto do Sporting. Nem o é. O que me preocupa mais é tu, se calhar, olhas para o Adan e também já não sentes essa confiança nele. E aí preocupa-me um bocado porque é muito importante a defesa, aliás, toda a equipa, mas principalmente a equipa em momento defensivo, saber, epá, eu se calhar até posso meter aqui os pés num lance, pode acontecer, mas tenho lá o guarda-redes para safar. E eu acho que essa confiança não está lá hoje. Percebes? E isso é o que me preocupa. Acredito, tenho, se tivesse que apostar e ponho as mãos no fogo, não estou a dizer que em janeiro vamos contratar um guarda-redes para ser titular. De todo. De todo. Mas acho que no fim da época, esta posição de guarda-redes eu acho que vai ser revista. Não sei se vai ser revista com a contratação de um guarda-redes para titular, se vai ser revista com a promoção ou a progressão do Diego Calai, não sei, mas eu acho que a posição de guarda-redes do Sporting na próxima época vai ter aqui uma alteração relativamente grande.
Antes de avançar, volto a dizer aquilo que eu disse só para acrescentar. Eu acho que o problema guarda-redes só vai ser resolvido quando o Haddad deixar de ser uma opção. Tipo, não vais ao mercado buscar um titular enquanto tiveres o Haddad que é o titular.
Certo, subscrevo, subscrevo.
E quando o Haddad deixar de ser titular ou sair, ou não sei, se ele, não sei se ele vai renovar com o Sporting, nem sei. Se ele tem mais um ou dois anos de contrato, não acredito que ele passe para ser.
Eu tenho ideia que ele tem até 25, mas já tenho certeza.
Sim, também tenho essa, também tenho ideia. Mas, ou seja, quando o Haddad deixar de ser uma opção, o Sporting vai ao mercado e vai buscar um guarda-redes. Não sei se vai ser em janeiro, não sei se vai ser no final do ano. Agora, o Sporting não vai buscar uma opção válida, um guarda-redes que pode ser titular no Sporting, com nível para ser titular no Sporting, enquanto o Haddad, para o Ruben Amorim passar
Aí concordo
confiança.
100%.
Sim,
Daí achar que não vai acontecer em janeiro, eu acho é que vai acontecer no fim da época.
pois, não sei, mas para acontecer significa que ou o Haddad vai sair, porque também não vejo o Haddad ficando no Sporting aceitar agora de repente passar a ser uma opção, uma segunda opção, percebes? Acho eu.
Eu também não.
Por isso, eu acho que vai ser um problema que vai ser resolvido muito facilmente pelo Sporting quando o Haddad. Em relação ao se o Haddad me passa a confiança, sinceramente, é muitos jogos. Há jogos em que o Haddad está muito bem, defende tudo e passa-me confiança, e há jogos em que é isso, é aqueles jogos, por exemplo, contra o Farense, né? Em que cada livre era golo e aí não passava confiança. Por isso, o Haddad é um bom guarda-redes, já mostrou no passado, é muito jogo. Às vezes comete alguns erros, como já cometeu.
O Adam parece-me claramente já uma situação de reflexo, ou seja, eu acho que já
Falta de
estamos a falar de
visão.
um jogador.
Sim,
Exato.
sim, sim.
Acho que já tem a ver
Será que ele vê
com
bem?
ah,
Porque é a melhor crítica que podes dar a um guarda-redes.
acho que tem a veterania, acho que já é uma questão de idade de veterano. Eu acho que e os reflexos já não estão lá.
De repente,
O reflexo, o corpo é que já não está a responder à
tentar-se a
mesma
meter em
velocidade.
causa a visão do Haddad, já tipo, ok, se calhar está na hora de trocar.
Está a ver mal longe.
Sim. Aí sabemos que está mesmo tudo mal quando é. Epá, se calhar o Haddad não vê bem.
Sim, se calhar é isso.
Prontos, fechamos aqui, fechamos esse assunto, fechamos o assunto do jogo. Ângelo, não sei se queres acrescentar mais uma coisa ou seguir.
Não, vamos seguir.
Então, vamos até ao destaque do mês de outubro. Decidimos destacar o nosso novo médio, no caso, Gonçalo Inácio. Foi um mês mais difícil a nível individual. Não houve assim, não houve muito brilhantismo a nível individual nesse mês de outubro. Acabámos por ir para Gonçalo Inácio para variar um bocado. Vamos sempre mais para os golos. Fomos para Gonçalo Inácio, que teve um mês regular, eu diria, nos 4 jogos que fez. Acho que fez um mês interessante, que merece aqui o nosso destaque. Se quiserem ver as estatísticas, já sabem, no blog do Leão de Sofá, para ver as estatísticas do Gonçalo Inácio no mês de outubro. Ângelo.
Sim, infelizmente este jogo com o Farense já foi em novembro. Se tivesse sido em outubro, tinha simplificado ou tinha-nos ajudado na escolha do destaque do mês. Sim, o mês de outubro não tivemos. Nós tivemos tanto no mês de agosto como de setembro, tivemos destaques claros, Paulinho e Jokeres, que foram muito fáceis de atribuir. Este mês não tivemos esse destaque tão óbvio. E decidimos aqui premiar. Não queria dizer premiar a regularidade, porque parece que estamos só a dar ao Gonçalo Inácio porque sim, por não ser destacado, mas não foi um mês muito positivo do Gonçalo Inácio e as estatísticas
que colocaste no blog indicam isso mesmo, destaque para os duelos no solo, que é quase 100% de eficácia
Sim,
do
só por ver um
Gonçalo Inácio.
duelo de
Exato.
12.
Portanto, para mim foi o melhor jogador do Sporting durante este mês, acho inteiramente merecido. E também entrou muito bem, falta dizer agora no mês de novembro. Se bem que este hat-trick do Joker já dificulta um pouco as contas para o lado do Gonçalo Inácio. Vamos ver
Sim, tudo leva a
o
crer que
que
é
nos.
mais um destaque do mês para o Guilherme.
Certo. Vamos ver o que é que o resto do mês traz.
Sim, eu até destaco mais duas coisas sobre o Gonçalo Inácio, mais dois dados estatísticos, que é sua eficácia de passe, que muita gente às vezes pode achar, ah, é um defesa, muitos passes para o lado ou para trás, mas a verdade é que ele faz muitos passes para a
Espaços
frente,
longos, né?
passes, e depois tem muitos passes longos. Ele fez 31 passes longos, 16 com sucesso, e pronto, é isso. Toda a gente já reconhece isso no Inácio, nessa qualidade que nós vemos há muito tempo no Sporting e que também já começámos a ver na seleção. Mas é de facto, acho que o Gonçalo Inácio merece aqui esse destaque do mês. E é isso, fica o nosso destaque no mês de outubro,
Sim,
Gonçalo Inácio.
só dando aqui a ferroada do costume à Seleção Nacional, se calhar esta movimentação do Gonçalo Inácio para o meio-campo vai ser mais uma pedra no sapato, porque durante longos anos, e aqui não tendo a pôr em causa a qualidade do jogador, mas durante longos anos se falou da importância e quase obrigatoriedade de levar um jogador como Danilo Pereira à seleção para conseguir jogar a trinca e jogar a central. Se calhar temos aqui um jogador que é capaz de trazer o mesmo que o Danilo traz em momento defensivo, mas depois trazer muito mais no momento ofensivo e na saída de bola, tão importante para o modelo de jogo que a seleção nacional tem neste momento. E também aproveitando agora que o Danilo Pereira está lesionado.
Sim. Pronto, e agora para pa fechar, vamos aqui só falar do Bas Dost, que se vai retirar. Não sabemos se é definitivo ou não, mas em princípio deverá ser. Bas Dost, que na passagem pelo Sporting fez 127 jogos, 93 golos, ainda foi o melhor marcador da liga em 2016-2017, um grande jogador. Que infelizmente teve agora um problema e que vai ter que parar a sua carreira, mas pronto, fica aqui essa menção a um grande jogador holandês. Angelo, sei
Sim,
que.
foi uma notícia triste, que felizmente não foi ainda mais triste. Aqui o mais importante, obviamente, é sempre a saúde e o bem-estar do jogador, portanto, é uma decisão que, além, obviamente, de se compreender, pelo menos eu, saúde, esta opção de se afastar temporariamente, embora eu acho que muito provavelmente será definitivo, até pela idade do jogador, e já não valerá a pena correr ainda mais riscos, para o jogador. Sim, é um jogador que deixa saudades por aquilo que representou para o clube nas épocas em que ele esteve. Foi talvez o melhor finalizador puro que eu vi no Sporting. É verdade que depois não dava praticamente mais nada ao jogo sem ser aquele último toque, mas era um jogador incrível, em momento de finalização. Mas mais do que isso, tudo aquilo que ele representou e que se via a ligação que ele tinha ao clube e aos adeptos. Aqui, para mim, o que me vai deixar sempre mais marcado é ter sido, na época mais negra do clube, pela invasão a Alcochete, foi o jogador que, não tendo nenhuma ligação, em teoria, afetiva, porque não tinha sido formado no Sporting, nem sequer é português. Foi o jogador que mais sofreu fisicamente naquele dia e nunca pôs em causa rescindir com o clube. E se havia jogador que tinha todas as razões para o fazer, era o Bas Dost, mas não. Continuou e dedicou-se ao clube tal e qual como se tinha dedicado até então. Portanto, isso para mim é uma coisa que me vai ficar sempre na memória quando se fala do Bas Dost. Lá está, é pena ver uma carreira muito provavelmente terminar assim, mas felizmente não terminou da pior maneira, ou como se pensou que poderia terminar quando vemos o jogador a cair no chão. E acho que mesmo essa ligação que ele tem ao clube, acho que ficou bem patente. Estamos a falar de um jogador que fez duas, três épocas no Sporting, em épocas muito atribuladas por tudo aquilo que já falámos e que toda a gente sabe. Ficou na memória dos sportinguistas, com todo o mérito, e ainda bem que ficou, e isso ficou bem patente quando se viu aquela homenagem no Bessa ao minuto 28, que era o número da camisola do Bas Dost no Sporting, pelo cântico que se fez em nome do holandês, e lá está. Desejar que tudo corra bem, aparentemente está tudo bem, e esperar que não volte a acontecer nada com o holandês.
Sim, é isso, subscrevo. O Bas Dost que teve uma passagem muito boa pelo Sporting, é verdade que depois o final não foi tão bom. Curiosamente, quando ele teve um treinador que falava a mesma língua, o Kaiser, foi quando ele teve um período mais cinzento, não afastou-se um bocadinho mais dos golos.
O Kaiser estava completamente fora daquilo que o Basel podia trazer ao jogo.
Sim. Aliás, mesmo no momento em que o Sporting marcava muitos golos, com o famoso
Sim,
Kaiser
sim,
Ball.
sim, sim, sim.
O Bas Dost não conseguiu aparecer, até chegou a ser, foi banco para o Luís Filipe, e
Sim.
o Bas Dost acabou por, os momentos finais do Bas Dost no Sporting não foram tão positivos, mas foi um jogador que, claro, fica na história do Sporting, um grande jogador, e isso que tu disseste, sem dúvida alguma, a merecer todas as homenagens, e fica aqui essa menção também, enviar aqui as forças para o Bas Dost, que provavelmente tem que terminar aqui a carreira de uma forma precoce, embora que começaste, o Bas Dost já tem 34 anos, já caminhava para o final, mas é sempre triste quando é dessa forma, mas o que importa é que está tudo bem. Mas pronto, é isto. Agora a próxima parte vou falar do Estrela, o Ângelo já não vai estar aqui. Essa primeira parte aqui foi só com o Ângelo, segunda vou estar sozinho, por isso, Ângelo, obrigado. E
Obrigado.
já não participavas há um
Obrigado,
tempo.
Mara. É verdade, é verdade.
Dois potes que já não participavas, por isso, pronto, já. Obrigado. E agora a segunda parte, vamos aí falar do Estrela. O Sporting volta a enfrentar o Estrela da Amadora 14 anos depois. Última vez foi em 2009, vitória do Sporting por 2-1, golos de Elder Postiga e Liedson. O Estrela, que voltou essa época à primeira divisão, ocupa o nono lugar com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No 11, Amorim deu continuidade a Daniel Bragança, dessa vez acompanhado por Morten Hjulmand. Gonçalo Inácio a começar no banco. Katami Morita de fora por lesão, e foi chamado o jovem Giovanni Kenda, apenas 16 anos, tem jogado pelo Sub-23 essa época. Em relação a essa chamada, como o Amorim referiu, é premiar o trabalho dos jovens da formação, e também é bom para começar a integrá-los, mesmo que não joguem, vão ganhar outra experiência só por estarem no banco e no balneário da equipa principal. Depois a continuidade só depende deles, claro que. E claro, uma oportunidade. Amorim fez questão de lembrar na conferência o caso do Joelson, um jogador que pode aparecer muito novo, mas depois tem de ter os pés assentes no chão e trabalhar sempre da mesma forma. Já o Inácio no banco, a única razão que eu vejo aqui é mais a gestão. Agora, falando desse jogo que foi difícil e foi mais um jogo de sofrimento para todos nós. Sporting apanhou pela frente um Estrela muito competente nos momentos defensivos, e o Sporting até mostrou alguma maturidade da forma como tentava procurar os espaços com bola ou atrair os jogadores do Estrela, mas depois mais dificuldades em ligar, tanto na frente como nos médios, e os alas também pouco ativos, muita posse, mas entre os centrais, num trabalho de paciência que não estava a dar em nada. O jogador com mais toques na bola foi o Hjulmand, mas a seguir foi o Mateus Reis e o Diomande, e mesmo o Coates também com muitos passes tentados. O primeiro golo acaba por aparecer num trabalho do Gyökeres, mas sobretudo inspiração do Bragança, num remate à entrada da área, porque o Sporting não estava a criar muito perigo até então. O Bragança que marca o segundo golo da época, quarto golo pelo Sporting, mas o primeiro em Alvalade. E o Estrela foi sempre incómodo no jogo, porque nunca deixou ninguém confortável, nem o Sporting conseguiu ter o controlo e exploraram depois muito a profundidade, muitas bolas nas costas, o Sporting com muitas dificuldades nos centrais em controlar essas bolas, as mexidas dos centrais, com a entrada do Santos Juste e do Inácio, melhorou não só a qualidade com bola, mas esse controlo. Mas os dois golos nascem assim e ainda tiveram outras situações semelhantes e aliás, num espaço de 5 minutos o Sporting apanhou-se a perder. O Estrela que depois do segundo golo só volta a fazer dois remates mesmo no fim do jogo, já depois dos 90, porque o Sporting passou a pressionar mais, mas eu não diria que tenha melhorado significativamente a sua qualidade de jogo. O Sporting só passou a criar muito perigo à baliza do Estrela depois do terceiro golo, porque até então estava a pressionar mais, mas não estava a criar verdadeiro perigo. A reviravolta que sai do momento de inspiração do Marcos Edwards, e depois foi, aliás, foi aquela inspiração a passar por vários jogadores finalizar, e depois foi novamente o Edwards a encontrar o Paulinho, sobre o Paulinho, que já é o quarto jogo essa época que dá a vitória ao Sporting no campeonato, com 6 golos, batendo os 5 da época passada na Liga, mas sobre os golos há também um dado: duas assistências do Gyökeres, sendo que a segunda é aquela que, por antes, conta mais para a estatística, porque foi só um passe para o Edward Silva que fez o trabalho mais difícil. Mas há um facto impressionante: atualmente o Victor Gyökeres está ligado a 42% dos golos do Sporting, é muita coisa. Para fechar, foi um jogo complicado. O Sporting nunca o conseguiu ter controlado. O Estrela apresentou-se muito bem ao Alvalade. O Sporting não fez um bom jogo, mas eu diria que fez o suficiente para ganhar. Teve atitude, calma, experiência, algo que não vimos na época passada, principalmente. E depois apareceu a inspiração individual para ajudar. Numa semana, no Sporting marca 7 golos, o que é bom, mas sofre 4. Novamente sem ter concedido muito, como já falámos, mas é algo que terá de ser melhorado. Uma equipa grande não pode sofrer 4 golos em 2 jogos. Agora, indo até aos destaques, começa aqui para mim o MVP. Marcos Edwards, obviamente, né? Abriu o jogo. É ele que cria sozinho o segundo e metade do terceiro. Acaba por ser preponderante nesse jogo. Depois, dou destaque positivo a Paulinho. Entra e volta a marcar, como já mencionei, tem sido muito importante mesmo a vir do banco. Depois, destaque também para Victor Gyökeres nesse jogo, volta a mostrar a sua importância, mesmo não estando bem na finalização, assistiu, ajudou, criou situações de perigo. E Morten Juhlmann conseguiu cobrir muito bem o campo. Olhando aqui para os dados da Goal Point, o Juhlmann teve 9 ações defensivas no meio-campo adversário, o que é o máximo, ou que é até ao momento o máximo na liga. Foi o jogador com mais passes progressivos, também 9, e com mais passes efetuados, 94. Não deixando também de aparecer em zonas de finalização, o Juhlmann está a evoluir bastante no Sporting e parece cada vez mais adaptado. Agora, em destaques negativos, novamente, Ricardo Jogai, não conseguiu acrescentar nada no ataque. A verdade é que jogar com o Jogai, mesmo que não comprometa em certos jogos, como foi o caso desse, mas que é preciso um elemento desequilibrador, é quase como se estivéssemos com um a menos. Foi o que eu senti durante grande parte do jogo. E depois também Nuno Santos também não esteve muito bem. No fundo, as alas voltam a ser o elemento menos, algo que já é repetido dessa época, sendo que é uma posição muito importante no Sporting. No caso, o Nuno Santos teve dificuldades defensivas em controlar algumas vezes algumas bolas, e não teve muita clareza nos seus ataques. Para terminar aqui algumas menções, o caso de Daniel Bragança, marca um grande golo, até podia, só pelo golo já merecia estar nos destaques positivos, mas acabei por não meter, não fez assim um jogo incrível, estava bem, sai à volta de 1 hora de jogo, mas fica aqui essa menção. E depois também com o Ates, acho que teve algumas dificuldades nesse jogo, principalmente pela velocidade, e também acho que é aqui que se nota que o melhor trio de centrais é claramente Santos Juste, Diomandi e Gonçalo Inácio nesse momento em qualidade. Basicamente é isso. Domingo Sporting joga com o Benfica na Luz, com uma vantagem de 3 pontos, algo muito bom, que com o título ainda em disputa nunca aconteceu no século XXI. O Sporting ir à Luz com 3 pontos de vantagem. Será um jogo extremamente difícil, acho que o mais complicado até agora na época do Sporting. Estou curioso para ver a resposta da equipa, sendo que nesses jogos às vezes é mais difícil para quem vai à frente, porque tem uma pressão acrescida de manter a distância, mas claro que o Benfica também tem essa pressão de tentar se aproximar, joga em casa e por essa razão também é favorito, mas será um jogo dividido de 50-50, como todos os derbys são. É isso, ficamos por aqui esse podcast, Leões. Boa semana a todos e já sabem, até ao próximo jogo.